Educação.
O ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza, foi enterrado ontem em São Paulo. Ele morreu no último sábado, aos 65 anos, vítima de um infarte. Paulo Renato se formou em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez mestrado na Universidade do Chile e era doutor pela Unicamp, instituição em que foi reitor entre os anos de 1987 e 1991. O economista gaúcho foi um dos fundadores do PSDB e foi ministro da Educação durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002. À frente do MEC, Paulo Renato Souza foi o responsável por criar o Exame Nacional do Ensino Médio e o extinto Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que há 4 anos deu lugar ao atual Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ficou conhecido também por ter reformulado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e por ter criado o programa Toda Criança na Escola, que universalizou as matrículas no ensino fundamental. Mas, ao mesmo tempo em que investiu na educação básica, vai ser lembrado pelo descaso com o ensino superior público. A repórter Júlia Guimarães conversou com o professor de Políticas Educacionais da PUC e professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury, sobre o legado do ex-ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Acompanhe.
Professor, o Paulo Renato, depois de Gustavo Capanema, na era Vargas, foi o ministro que ficou por mais tempo à frente da educação no Brasil, né? Foram 8 anos, uma gestão marcada pela criação de diversas políticas educacionais e programas de avaliação.
Isso mesmo.
A gente pode falar que foi o primeiro governo que se pensou em políticas de educação a longo prazo na democracia?
Acredito que sim, porque todas as outras vezes em que se pensou em regimes democráticos, os planos ou fracassaram ou não foram adiante. E no caso do Paulo Renato, que foi o ministro que mais ficou em regimes democráticos, né, ele de fato implementou determinadas políticas educacionais para a educação básica e para a educação superior que foram impactantes no quadro geral da educação brasileira.
Entre as conquistas dele estão a universalização, né, das matrículas do ensino fundamental,
é
isso
verdade.
Por meio do programa Toda Criança na Escola,
isso.
E a criação do extinto Fundef, né, que era isso. O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
Exatamente, esse deve ser reconhecido, do meu modo de ver, com uma dupla avaliação, avaliação do impacto e, ao mesmo tempo, como sendo a mais importante dele. É impacto, porque foi muito impactante a subvinculação trazida pelo Fundef em relação aos recursos destinados à educação, para o ensino fundamental. E, ao mesmo tempo, é a mais importante exatamente porque ela significou a completação da universalização do acesso no ensino fundamental.
A gente tem um dado aqui, professor, que diz que em 2001 eram 97% das crianças brasileiras na escola contra 81% em 1993, aí, 2 anos antes dele assumir o Ministério da Educação. É disso que o senhor fala como contribuição?
Exatamente. É disso que se fala e, ao mesmo tempo, esta passagem de 83 para 97... que parece ser pequena, mas não é, é muita coisa, também significou uma espécie de mini-reforma tributária no âmbito da educação, no sentido de subvincular os recursos dos estados e municípios para a educação escolar do ensino fundamental. E isso é uma das poucas medidas, assim, como vou dizer, vinculante, obrigatória, que teve um impacto muito grande, sobretudo nos estados e municípios.
E, professor, o mesmo ministro aí que criou, né, também o Exame Nacional do Ensino Médio, que é um importante instrumento hoje de avaliação do ensino médio brasileiro, ele também é lembrado por certo descaso com o ensino superior, né, principalmente com as instituições federais. Foram aí 8 anos sem concursos públicos para professores, sem reajustes salariais, uma época de muitas greves. Foi um ministro que investiu muito no ensino básico em detrimento da valorização do ensino superior?
Olha, vamos e venhamos, né? Descaso com relação ao ensino público, sim. O mesmo não se pode dizer em relação ao ensino superior privado. Aí não é descaso, aí é caso. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que buscou promover o mesmo ajuste que estava se passando no âmbito das contas públicas federais em relação a outros assuntos e matérias, né, do sistema federal, não apenas da educação, mas da economia e de tudo mais, ele também procurou fazê-lo no âmbito das instituições universitárias públicas federais, que de fato passaram, como se diz, durante um bom tempo, a pão e água. E isso teve um impacto negativo sobre as universidades federais, públicas, mas ao mesmo tempo ele promoveu uma grande flexibilização com relação às autorizações de funcionamento, e isto fez com que aquela demanda reprimida que havia em prol do ensino superior fosse abastecida, respondida pelo ensino superior privado.
E a defesa da privatização do ensino superior?
Pode-se dizer que houve uma defesa indireta. Por quê? Porque ele flexibilizou as autorizações para o ensino superior privado e, ao mesmo tempo, com a política de ajuste das contas públicas, incidindo também sobre as universidades, barrou a expansão do ensino superior público federal.
A gente vê aqui várias ações de Paulo Renato à frente do Ministério da Educação. Ele definitivamente foi um ministro que deixou marcas nessa área.
Dúvida.
Como que a gente pode resumir essa marca?
O meu modo de ver pode ser resumido da seguinte forma. Um grande investimento do financiamento da educação por meio da subvinculação para estados e municípios e a instalação de uma cultura da avaliação no âmbito da educação superior privada flexibilizada.
Eu agradeço, então, sua entrevista à Rádio FMG Educativa. Obrigada pela disponibilidade.